A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começa a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a importância do sono, de uma boa noite de sono. Porque tem estudo que comprova que dormir pouco ou tarde causa envelhecimento precoce e morte prematura. Esse estudo, desenvolvido pelo Dr. Fabiano de Abreu, mostra a possibilidade de desenvolver doenças quem dorme mal ou quem dorme tarde. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com ele agora. Dr. Fabiano de Abreu, neurocientista, biólogo. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos, doutor.
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite.
O senhor desenvolveu um estudo recentemente, não é mesmo? Mostrando aí a importância de dormir bem. Gostaria que o senhor falasse sobre essa pesquisa que o senhor fez, doutor.
Exatamente. O estudo foi baseado nas estatísticas que nós fizemos. Eu também sou chefe de um departamento de ciências e tecnologia numa universidade americana e dou aula para muitos médicos, psicólogos. E eles relataram muitos casos de insônia em relação com a pandemia, com tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Sabíamos, eu já sabia que isso iria acontecer, porque tem relação com a ansiedade, só que os casos estão aumentando muito. Eu pedi para 10 psicólogos me relatarem pelo menos os dados, e de pelo menos 30 pessoas, e foi constatado um número muito alto, e eu me preocupei com isso, e resolvi fazer esse estudo e publicá-lo e alertá-lo através também da sua rádio, da imprensa, alertar através desses meios, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, porque não é bom dormir tarde. A questão não é deixar de dormir, não é bom dormir tarde. A gente tem que ter, a depender do organismo, aí umas 8 horas de sono, e dormir de noite e não de madrugada, porque é no sono, é dormindo que a gente faz a limpeza no cérebro, o restart, para poder ter o dia seguinte aí melhor.
Então não adianta, por exemplo, a pessoa ir dormir às 2 horas da manhã, por exemplo, né, para acordar às 10 horas. A qualidade do sono não é igual a quem for dormir, por exemplo, às 10 horas da noite e aí sim dormir 8 horas nessa noite.
Exatamente. E você falou o número 2, foi interessante você falar o número 2, porque justamente 2 da manhã é o horário que a gente produz mais melatonina, que é o neurotransmissor do sono. A gente dormir. Ela começa a ser produzida ao anoitecer. Nós temos um relógio biológico, temos um ciclo circadiano. Então, quando começa a anoitecer, o que começa a produzir? 2 da manhã é o horário crucial da produção da melatonina. Então, não importa o que você vai fazer, se vai tentar recompensar, mas tem relação com a noite, com a escuridão. Por isso que eu sempre digo, muitos me perguntam, ah, e quem tem que trabalhar de madrugada? Quem tem que trabalhar de madrugada não tem outra maneira. Pega de dia e dedica essas 8 horas com blackout, com uma escuridão total no quarto. Engana o seu cérebro como se fosse noite. Não é a mesma coisa. Não tem como você enganar nesse sentido. Mas você vai amenizar os danos.
O essencial é a escuridão, doutor, é isso?
Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que pegam o celular e vai olhar o celular antes de dormir na cama. Isso não é bom. Primeiro que essas luzes faz liberar, faz aumentar a produção de serotonina, que é o neurotransmissor do dia, que é produzido na mesma região da melatonina. Então você está produzindo serotonina. Fora isso, você vai entrar ali na rede social, vai aumentar a ansiedade, porque a rede social em si já aumenta a ansiedade. Por mais que você veja coisas boas, ela vai aumentar a sua ansiedade. E se você for ver notícias ruins, acontecimentos ruins, aí vai aumentar a sua ansiedade mais ainda, de uma maneira negativa. Ou seja, vai te prejudicar. O ideal é, antes de dormir, de noite, ler livro. Você pega um abajur, deixa aquele abajurzinho ligado, lê um bom livro ali, um capítulo, depois você lê um capítulo, durma, de noite, não de madrugada.
Então, a pessoa fala assim, ah, eu vou para a cama cedo, por volta de 9 horas eu já estou na cama. Mas aí eu fico lá cerca de 2 horas, tem gente que até mais, não é mesmo? E vou pegar no sono por volta das 11 horas da noite. Qual é o melhor horário para se dormir?
Depende da hora que você acorda. Se você, por exemplo, vai acordar às 7 da manhã, você pode dormir, né? Calcular mais ou menos essas 8 horas. Isso é importante. Porque também não é bom dormir demais. Gente que fica 10 horas dormindo, 11, também não é bom. Então, essa é a média de horário que é melhor. Você pode dormir 10, 11. Eu, por exemplo, eu durmo meia-noite, acordo 8 da manhã. Esse é meu horário. Porque eu estou em Portugal, estou em outro país, trabalho mais com o Brasil. Então, eu consigo fazer esse horário, esse turno, né?
Sim. Doutor, a pessoa que vai dormir depois da meia-noite, ela está se matando?
Infelizmente é ruim dizer isso, mas aos poucos, porque você está prejudicando, inclusive, a produção, a reprodução das células, né, tudo isso prejudica, causa um envelhecimento precoce, doença neurodegenerativa, por exemplo, é outra situação, já foi comprovado também, pessoas que têm maior chance de ter doença de Alzheimer e dormem mal, elas podem desencadear a doença de forma antecipada. Ou elas podem trazer, ter a doença, com chance de repente, se tivesse uma rotina diferente, não tê-la.
Correto. Quem troca a noite pelo dia regularmente, pode morrer mais cedo, então?
Com certeza. A gente até sente, né? Quando você vira a noite, e aí você no dia seguinte nunca está bem. Isso afeta a memória, você causa uma disfunção no sistema límbico, que é a região da emoção do cérebro, e também prejudica a conexão desta região com a região da inteligência, a região da tomada de decisões, da prevenção. E aí vai desencadear problemas, transtornos, distúrbios e também doenças como a depressão.
Então, justamente nesse ponto que eu queria conversar com o senhor. Não dormir bem pode acarretar muitas doenças, fazer mal à saúde física, mental, distúrbios, doutor, sem que a pessoa se dê conta disso, né, com o passar dos anos e daí vai sentindo cada vez mais sintomas dessas doenças, desses distúrbios?
Claro, você está desregulando os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro. E ao desregular, você também está mudando a anatomia do seu cérebro, dessas regiões. E quando você altera a anatomia, você altera a produção. Até porque Sim. um neurotransmissor depende do outro também. Então você altera, ao alterar, que você chega a essas doenças. Essas doenças, esses transtornos, é a alteração dos neurotransmissores. A depressão é uma alteração da anatomia do cérebro e desses neurotransmissores. Uma produção de maneira que causa danos.
Quando pegamos no sono, o nosso cérebro, ele ainda se mantém ativo? E por quanto tempo?
Ele fica ativo. Todo o tempo que você está dormindo, ele está ativo, mas ele não está 100% ativo. Tanto que a gente sonha. E por isso que o sonho, às vezes, não tem pé nem cabeça. Porque, na realidade, você não tem a consciência, você não está conseguindo formatar aquele sonho de maneira que ele fique, que ele tenha sentido. Então, às vezes, as pessoas supersticiosas falam, ah, eu sonhei com isso, vai acontecer aquilo, tá? Nada disso. Na realidade, é que não faz sentido, porque a gente não está com a nossa consciência plena, a gente não consegue formatar ali uma ideia a ponto de fazer sentido.
Sim. E, doutor Fabiano, no início da nossa conversa, nós falamos aí na questão da importância das 2 horas da madrugada, né? Há estágios do sono? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós quais são os estágios, né? E quais são os mais importantes, inclusive?
Nós temos vários estágios. O mais importante é o REM, que é muito conhecido, que é mais ou menos nesse horário, né, que é o sono mais profundo e tão necessário para que a gente possa fazer essa limpeza. É importante a gente pensar na limpeza do cérebro. Ou seja, o dia inteiro ali agindo, pensando, com tudo que a gente passa, você está deixando também sujeira no seu cérebro. E você precisa limpar ao dormir.
E limpa o quê? As memórias ao longo do dia? Os acontecimentos ao longo daquele dia vivido?
Dejetos mesmo. Você deixa sujeiras, né? Você deixa o resto daquilo. Você está fazendo potencial de ação. Você está, que é ligação, passando informações de neurônio para outro. Tudo isso você acaba deixando ali um vestígio. E esse vestígio, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser limpo. Então, todo esse trabalho cerebral deixa vestígios. E esses vestígios são sujeiras. Sujeiras no cérebro que precisam ser limpas.
Eu não sei se dá para comparar, doutor Fabiano, mas dormir é mais importante do que se alimentar, por exemplo?
Sim. Inclusive, eu falo isso em um outro artigo, em que dormir mal mata mais do que não se alimentar bem. Então, se você... Eu gosto de fazer uma comparação simples. Fica sem dormir e fica sem comer. Viu que você vai morrer mais rápido? É se ficar sem dormir.
Correto. E é por isso também, doutor, as pessoas pela manhã, elas estão mais dispostas, como o senhor falou, né, há um reset no cérebro durante a noite para que a gente comece limpo de novo o próximo dia, não é mesmo? Então, é pela manhã aquele horário mais importante para as atividades do indivíduo, para ele começar bem o dia?
Sim, o nosso cérebro, ele gasta muita energia mesmo. Por isso, inclusive, que a Covid prejudica a memória, porque ela acopla nos astrócitos, que são o suporte do neurônio, que também ajuda na questão da energia. Ela faz a produção de energia. E é por isso que você tem perda de memória, prejudica a memória, os doentes de Covid, pós-Covid, por causa dessa relação. Então, a gente gasta muita energia. E aí, se você de noite não der um reset, como se fosse uma bateria, que você desligasse, depois ligasse, você vai ficar cansado, porque você não dormiu, ou não dormiu bem, então você consumiu energia. No dia seguinte, você está sem energia no cérebro. Pensa isso mesmo, estou sem energia no meu cérebro. Eu preciso dormir para dar um reset, para poder voltar.
Sim, quando falamos em dormir bem, né? Até agora nós falamos na questão de pessoas, das pessoas indo dormir cada vez mais tarde, das que ficam acordadas na cama, mexendo em celular, assistindo um filme, mas quando a gente fala em dormir bem, eu quero tocar também no ponto daquelas pessoas, doutor, que vai para a cama, deita para dormir, mas não tem uma boa noite de sono, ou tem insônia, ou fica pensando nos problemas quando deita, né? Muita gente faz isso, pessoas que dormem com uma luz acesa, tem gente que não consegue desligar todas as luzes da casa, então deixa uma luz no corredor ou um abajur, pessoas que estão acostumadas a dormir com a televisão ligada. Isso faz muito mal também, mais do que quem vai dormir tarde e tem uma boa noite de sono?
Pensar nos problemas é um problema, né? Então a gente tem que tentar conduzir o nosso próprio pensamento. Na realidade, a maneira com que você conduz o seu próprio pensamento é crucial para o bem-estar. Muito se fala em inteligência emocional, inteligência social. É muito interessante utilizar esse termo como marketing. Mas como saber usar a inteligência emocional? Como utilizar a inteligência social, por exemplo? Isso é uma questão de você ter a região do lobo frontal, a região da inteligência, bem desenvolvida, bem trabalhada. E tem relação com a alimentação, com o sono, com os exercícios físicos, com a leitura que você faz, com menos uso da rede social. Tudo isso tem relação. E aí, quando você está com essa região bem desenvolvida, você consegue controlar a sua própria consciência. Você consegue controlar melhor a sua emoção. E aí que está a questão, porque você vai dormir, tem problema de... porque fica com pensamentos negativos, você não está controlando bem seus pensamentos. Não está trazendo possibilidades melhores, soluções para que esses pensamentos não sejam dormidos. Tem que conduzir a sua própria mente. Inclusive, com o tempo, moldando o sistema límbico do cérebro, você pode entrar em atmosfera negativa dentro de um transtorno. Por exemplo, pessoas com transtorno de personalidade histriônica, narcisista, entre outros, elas estão com o cérebro moldado de uma maneira que mergulha numa atmosfera negativa e não tem uma boa conexão com o lado, com a região da coerência, então não vai ter esse domínio sobre as próprias emoções. Então esse é o problema. Se está tendo problemas para dormir, se os pensamentos negativos são constantes, não consegue lidar com isso, não consegue organizar seus pensamentos, então tem que procurar um profissional que possa te ajudar, para que você possa encontrar uma solução, para que você possa trazer uma cura para si mesmo antes que seja tarde demais e não tenha mais a cura.
Sim. E tem pessoas, por outro lado, não é mesmo, doutor Fabiano, que já têm certas regras para justamente dormir melhor. Como, por exemplo, a última refeição, ou jantar, ou lanche, uma coisa mais leve. Tem pessoas que gostam de tomar um chá quando vai para a cama. E tem também aquelas pessoas que gostam de tomar um banho antes de dormir, não é mesmo? Para relaxar e tudo mais. São atitudes positivas, não são? Para quem está acostumado a fazer isso e consegue dormir bem?
Sim, e vai condicionar o cérebro. Eu falo sempre com a minha mãe, vou tomar meu chá de camomila, que quando eu tomo chá de camomila, eu durmo bem. Aí eu brigo com ela, você conduziu o seu cérebro a acreditar nisso?
Uhum.
É ótimo, então continue nessa. Tome o seu chá de camomila e você vai conduzir o seu cérebro de que aquilo vai fazer um efeito bom. Então você está trabalhando o próprio pensamento de maneira que vai te trazer um conforto. A gente precisa o quê? Estar em homeostase. O organismo precisa estar em homeostase, que é o equilíbrio. Você em equilíbrio, você consegue controlar melhor. Você consegue melhores picos de felicidade, de bem-estar. Então, controlar o pensamento é crucial.
Uhum. Eu perguntei há pouco para o senhor já havia falado antes da importância da escuridão para uma boa noite de sono, de sono, né? Dormir com um abajurzinho ou uma luz lá no fundo, lá do corredor, isso não é bom também?
Não é bom. O melhor realmente é você escurecer tudo. É muito bom pensar o seguinte, no processo evolutivo, são milhares de anos para o nosso organismo se adaptar. Isso faz parte do processo evolutivo natural. Então nós somos da época do paleolítico. Eu brinco com os nutricionistas que eu trabalho, com os médicos, com todos.
Sim.
Eu falo para eles, dieta, tem um monte de dieta aí. O melhor é você voltar à época do paleolítico e agir como eles agiam.
Uhum.
Porque o nosso organismo, ele é formatado desde aquela época. Ou seja, se você analisar os costumes, os hábitos antigos, eles são sempre melhores do que os hábitos atuais. Então, o melhor é o quê? Se espelhar nesses hábitos antigos para poder encontrar essa homeostase.
Correto, doutor. Maratonas de séries afetam a qualidade do sono?
Depende da hora que vai ver. Depende da série também, porque tem séries que te levam mais à ansiedade, tem séries mais tranquilas. Né? Se você, às vezes, o problema da série é o seguinte, isso acontece comigo também. Eu começo a ver a série, vamos dizer, 10 horas da noite. E aí você acaba com aquele gostinho de quero mais, ou acaba de uma maneira que eleva a tua ansiedade, a sua curiosidade, para saber o que vai acontecer depois. Você acaba assistindo outro capítulo. São muitas pessoas, outro episódio, são muitas pessoas que não conseguem ver um episódio só. E ainda mais agora, que a gente tem um processo de ansiedade. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Então, um número muito alto de percentual de pessoas que têm ansiedade. Uma pessoa com ansiedade vai assistir um episódio, ele vai querer assistir o outro, e o outro, e o outro, e o outro, de forma compulsiva. E aí, no final, você vai ver, já são 2 da manhã, e você assistiu vários episódios.
Uhum.
Aí tem que pensar assim, olha, vou assistir um só hoje, para que eu possa assistir outro amanhã, para que eu possa ter essa série por mais tempo na minha vida. Senão eu vou acabar com a série logo, não vou ter o que ver. Tem que pensar assim.
Verdade, doutor. Quem dorme mal à noite, dorme pouco, passou a noite acordado, consegue recuperar o descanso necessário desse sono noturno ao dormir de dia, mesmo deixando tudo escuro? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que tiram cochilos durante o dia?
Olha, cientificamente dizendo, sempre reversível. Porque você dormiu mal essa noite. Aí você tem as consequências no dia seguinte. Você está estressado, você não está bem.
Uhum.
E sabemos que o estresse causa morte neuronal. Ou seja, você tem ali aquela quantidade de neurônios. Não dormiu bem hoje? Vai perder neurônios. E aí você não vai recuperá-los. Até porque a gente só fabrica neurônios no hipocampo. Em outras regiões do cérebro até então não é provado que tenha fabricação de novos neurônios. Então, é sempre irreversível. Você não vai recuperar, mas claro que você tem que recuperar da melhor maneira possível. Eu não dormi essa noite, então não vou dormir amanhã de dia porque eu não vou recuperar. Não, aí você vai piorar mais ainda. Então, se você não dormiu essa noite, tenta dormir de dia, tenta recuperar alguma coisa. Ameniza. Você é irreversível, você não consegue voltar 100%. É igual a Covid, me perguntaram, deixa sequelas? Deixa. Mas e aí, com o tempo você fica 100% curado? Eu falei, olha, nenhuma sequela volta 100%, mas se voltar 97% inventando aqui, tá bom.
É, nós falamos lá no começo da entrevista, doutor Fabiano, da questão, né, da chegada da pandemia, né, que deixou as pessoas ainda mais ansiosas, depressivas, né? É, estamos aí num momento de alastramento, inclusive, não é mesmo? Quando a gente acha que está acabando, estamos chegando ao fim, começamos um ano aí com um alastramento da pandemia. É, cada vez mais há pessoas criando hábitos noturnos em função justamente desse momento pandêmico, pessoas que estão sem dormir, que não conseguem dormir, ou que vão dormir tarde, ou que já se acostumaram de tanto ficar em casa, ficam procurando, né? Maratonar séries, filmes, o próprio celular ou no computador, fazendo seus trabalhos. É, está cada vez maior o número de pessoas, de brasileiros, com esses hábitos?
Sim, está. E aí a gente tem que mudar os hábitos. Tem que pensar, primeiro tentar não criar alarde. Uma coisa que eu vejo muito no Brasil é que o Brasil está acontecendo isso e a culpa disso está para o outro. Eu estou nesse exato momento em Portugal, uhum. E a maioria das pessoas que eu conheço estão com Covid. Não tá diferente. Eu fico analisando os problemas daí, os problemas daqui, não está diferente. Aumento de preço, se o mercado, as contas são mais caras, ou a gasolina aqui aumentou. Então, a gente tem que parar de tentar colocar, potencializar os problemas do próprio país e olhar mais para si mesmo, a minha vida, como está, como estou levando a minha vida. Eu fiquei de sexta a domingo numa casa aqui no meio do nada, sem internet, opção, peguei minha família inteira e falei, vamos para uma casa onde não há internet. E eu faço isso de vez em quando, com todos eles, com as crianças todas. Não sabe como isso faz bem, você largar o telefone, largar tudo. Então você tem que fazer, ter hábitos em que possa te ajudar nessa saúde mental, nesse bem-estar. Eu tenho que ir para São Paulo, por exemplo, agora em fevereiro, por causa que eu vou palestrar na Campus Party, e eu já estou temendo o avião, a violência. Me perguntou um jornalista, me perguntou, mas por que você está temendo ir para São Paulo? Tal? Falei, porque eu estou em homeostase. Ou seja, eu estou numa zona de conforto, eu estou com a minha família, eu estou tão bem aqui, curtindo tudo, toda essa vida, né? E aí eu vou sair da zona de conforto para ir para uma cidade grande, com os possíveis riscos que você tem ao sair de casa, né? Mas é porque o organismo, ele é assim, ele se adapta ao que está bom, né? E fica acomodado. E aí você acaba não querendo sair dessa zona de conforto. Você tem que buscar maneiras para que você possa ser feliz. Hábitos. E a gente já sabe, tá aí na internet, tantos profissionais bons que alertam, que contam o que, que deve ser feito, só que as pessoas não fazem. É a diferença de conseguir tomar decisão, a tomada de decisão, que está na região frontal do cérebro. Então, se não está conseguindo tomar a decisão, praticar a ação, é porque tem algo de errado. Busca, tem que buscar, entender, fazer um auto-reconhecimento para contornar isso, o que, que está errado, por que, que eu não consigo agir. E se você não conseguir, buscar um profissional.
Sim. É, vamos lá, doutor, então. O que a pessoa pode fazer? Gostaria que o senhor trouxesse para nós agora estratégias que podem ser adotadas para organizar uma boa noite de sono, um cronograma mesmo, né, de noites boas de sono, para que as pessoas possam elas mesmas retomarem, não é, as suas vidas dormindo bem, como o senhor falou, reeducando o organismo para dormir bem. Quais seriam essas estratégias?
Vou criar uma rotina. Acordar, não sei, 6, 7, 8, não sei o horário que a pessoa acorda. Faz uma caminhada, 30 minutos. Ah, mas eu tenho que trabalhar de manhã. Então vai andando para o trabalho, ou então busca um trecho em que você possa estar ali 30 minutos caminhando. E aí você já começa liberando neurotransmissores que vão regular o seu organismo, que vai te trazer boa sensação. A partir daí você vai ter uma pulsão, você vai impulsionar para que você possa ter um melhor rendimento no trabalho. E aí você organiza suas tarefas, faça tudo de forma organizada, coloca metas, vai resolver as mais difíceis primeiro. Como é que eu estou colocando gasto de energia para parte do dia? Ou seja, gaste mais a sua energia de dia. Aí no seu almoço você faça uma boa alimentação no café da manhã também. Dieta do Mediterrâneo, eu sempre indico, é melhor. E aí você, à noite, antes de dormir, você procura não fazer exercício físico à noite, procura não ficar muito no telefone, procura não ler notícias ruins antes de dormir. A gente sabe que está acontecendo muita coisa ruim, enchente, desabamento. Deixa para você ler de dia, porque a notícia que está lá de noite vai estar de dia também. Então você pode ler essas notícias de dia, e aí ao longo do dia você vai adaptar o seu organismo àquela notícia ruim, a ponto de não sentir tanto assim no final do dia. E você dorme à noite, e não de madrugada. Essas são as dicas.
Muito bom. E para quem quer viver mais saudável e principalmente, doutor, com longevidade, não é mesmo? É priorizar justamente as noites de sono sempre.
Noites de sono, bons pensamentos. Olha, é bom fazer uma análise em relação às pessoas mais velhas do mundo. Vai lá no Google, busca as entrevistas com as pessoas mais velhas do mundo. É impressionante. Como é que elas vivem uma vida tranquila, o pensamento delas, elas não ligam para nada. Eu conheci aqui na Espanha uma avó de um amigo meu, 102 anos de idade, ela morreu depois de tomar vacina, inclusive, aqui na Espanha. E conversando com ela, a vida dela era muito tranquila, viveu numa aldeia a vida inteira. E outra coisa que todas as pessoas que vivem muito, eu percebo, elas nunca comeram tanto, nunca foram de comer muito. Elas sempre mantiveram uma vida de comer legume, carne, peixe, ok, mas nunca foram de comer muito, porque comer demais também não é bom.
Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista aqui novamente, doutor Fabiano.
Eu agradeço e sempre que precisar estou à disposição.
Nós também estamos à disposição. Até a próxima.
Obrigado.
Obrigada.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Paraná Educativa hoje. Eu conversei com o Dr. Fabiano de Abreu, ele é neurocientista, PhD e biólogo, e fez um estudo que comprova que dormir pouco ou tarde causa envelhecimento precoce e morte prematura. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.